nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, bom dia a todos os ouvintes do programa Nossa Terra, que mais uma vez o vai acompanhar neste domingo de manhã aqui na Rádio Universitária do Minho. No seguimento do roteiro que todas as semanas lhe propomos, hoje continuamos o nosso percurso pelo que de melhor acontece e se faz aqui na nossa terra, na nossa cidade, hoje com destaque para a segunda edição do Festival Arcada, uma iniciativa promovida pela Sinfonieta de Braga. E neste primeiro domingo de novembro, mês de São Martinho, das Castanhas, vamos também dar destaque a algumas das iniciativas ligadas aos magustos tradicionais que vão animar a nossa cidade e o nosso concelho ao longo dos próximos dias. Vai ser por isso uma emissão repleta de muitas novidades, também de muita e boa conversa. Deixe-se ficar desse lado, na nossa companhia, vai ver que vai gostar.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Festival Arcada pela Sinfonieta de Braga e as festas de São Martinho, em Braga.
Com o apoio. O Salão Mobilidade apresenta no Altice Fórum Braga, de 3 a 5 de novembro, as soluções mais recentes do mercado. Visite os automóveis, motos, bicicletas, trotinetes e os desafios colocados à mobilidade sustentável e urbana. Traga a sua família, de 3 a 5 de novembro, ao Altice Fórum Braga. Bilhetes à venda em Mel Blue Ticket e nas bilheteiras do Altice Fórum Braga.
No âmbito do Plano Municipal para a Integração de Migrantes do Município de Braga e com a finalidade de estimular a criatividade e o combate a estereótipos, estigmas e preconceitos, o Município de Braga tem abertas as inscrições para uma ação técnica anti-rumor. Trata-se de uma ação de capacitação para técnicos que intervêm com a população imigrante no Conselho de Braga, a realizar nos dias 14 e 15 de novembro no Human Power Hub. As vagas são limitadas e os interessados poderão inscrever-se até dia 8 de novembro através do e-mail game@cm-braga.pt. Esta iniciativa é cofinanciada pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração e promovido pelo Alto Comissariado para as Migrações. Inscreva-se. Participe.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Celebrar a música e as tradições dos instrumentos de corda são os objetivos da segunda edição do Festival Arcada, que este ano decorre no Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa e vai passar ainda pelo Museu dos Biscainhos. Promovido pela Sinfonieta de Braga, em parceria com a Universidade do Minho e o apoio da Direção Regional de Cultura do Norte. O festival traz ainda novidades e oportunidades a músicos, a intérpretes de cordas friccionadas, que com diversas masterclasses e ainda em diferentes domínios dos instrumentos musicais. A programação oferece ainda ao público a oportunidade de explorar a história da música de cordas, contando com exposições de instrumentos e de arcos antigos, e oferece ainda experiências com uma série de concertos, recitais de grupos e performance de diversos artistas. Para nos falar então desta interessante iniciativa, deste projeto muito interessante, já se encontram então aqui comigo, a fazer-me companhia, o Paulo Moraes, diretor artístico da Sinfonieta de Braga, como eu disse há pouco, o grande promotor deste festival, e também o Miguel Oliveira, violinista e também elemento da direção da Sinfonieta. Aos dois, muito obrigada pela vossa companhia, pela vossa presença na nossa emissão deste domingo. Eu começaria aqui com o Paulo Moraes, para percebermos, portanto, estamos a falar de uma segunda edição do Festival Arcada, perceber como é que surge esta iniciativa, este festival, e quais têm sido e quais vão ser os grandes objetivos.
Ora, o Festival Arcada surge mesmo quando a Sinfonieta estava a reestruturar a sua atividade, porque a Sinfonieta existe desde 2006, mas em 2016 passou por um processo muito grande de transformação para se tornar naquilo que é atualmente, isto é, uma sociedade de músicos profissionais que procura dinamizar a cidade, a região, E mesmo até um pouco por todo o país e até levar o nome de Braga mais longe. E quando estávamos a estruturar essa nossa atividade, a partir de 2017, quando arrancamos, sentimos uma carência, que era de um evento que congregasse as comunidades das três escolas principais de música da nossa cidade, que era o Conservatório Carlos Gulbenkian, a Companhia da Música e a Licenciatura em Música da Universidade do Minho. E nesse sentido surgem as Jornadas do Violino. Era um evento mais modesto, focado principalmente num instrumento só, o violino, mas que já tinha esta dimensão tripla da formação, da performance e também da aproximação às pessoas por uma exposição de instrumentos antigos. As Jornadas do Violino foram feitas duas edições, uma em 2019 e outra em 2021, já no contexto do desconfinamento, e foram feitas em parceria com a Casa Florian Leonard, que é uma das maiores casas de leilões de instrumentos antigos do mundo. A Casa Florian Leonard vinha a Braga a expor os seus instrumentos nas Jornadas do Violino. Havia igualmente concertos, nomeadamente o concerto que dava a conhecer os instrumentos dessa mesma exposição e que continua a ser uma presença no Festival Arcada agora.
Sim.
E a formação com aulas abertas ou masterclasses para violinistas de vários níveis. Nível mais inicial, nível médio, nível superior. Mas inicialmente apenas focado no violino. Bom, depois de duas edições e também com o otimismo que o desconfinamento em 2021 nos trazia, resolvemos abraçar a família do violino como um todo, isto é, os instrumentos de corda friccionada, o violino, a viola d'arco e o violoncelo.
Muito bem. Nós que não somos da área, quando lemos friccionada, que instrumentos é que são?
Ora bem,
já está aqui a pôr a par.
Ora bem, os instrumentos de corda friccionada, os instrumentos de corda friccionada são todos aqueles que se tocam com arco ou até mesmo com algum outro mecanismo que, como o nome diz, fricciona a corda. Não se resume à família do violino. Nós temos a outra grande família de corda friccionada, é a família da viola da gamba, que tal como a família de violino, existe em vários tamanhos e que era, digamos, uma espécie de parte mais velha. A família da viola da gamba estava em voga no Renascimento, no princípio do período barroco. Quando nós chegamos ao final do século XVI, a viola da gamba já é considerada um instrumento arcaico, que ainda é tocada, mas sempre em contextos mais intimistas, mais introspectivos. Nós temos, por exemplo, Bach, que no princípio do século XVIII compõe para a viola da gamba quando pretende ilustrar um ambiente fúnebre ou um ambiente penitencial. E, portanto, é um instrumento que vai perdendo popularidade face à família do violino, que ganha popularidade ao longo do século XVII e que no século XVIII é o grande instrumento de corda. Existem ainda outros instrumentos de cordas friccionadas que se tocam com arco ou não. Temos, por exemplo, a sanfona, que é a corda friccionada por uma estrutura rotativa. Mas neste caso, o nosso foco está nos instrumentos de corda friccionada da orquestra. Portanto, os instrumentos da família do violino são eles: o violino, a viola d'arco e o violoncelo.
Muito bem.
Já agora, uma pequena curiosidade para o contrabaixo, que é o quarto instrumento de cordas que está na formação tradicional da orquestra e que, na verdade, pertence à família da viola da gamba, mantém algumas características da viola da gamba, em algumas outras coisas também foi alterado para se aproximar da família do violino, mas é o único instrumento da família da viola da gamba que sempre guardou o seu lugar na orquestra, era o mais grave dessa família, e guardou sempre o seu lugar na orquestra e nunca foi substituído por uma contraparte da família do violino.
Muito bem, belíssima explicação, sobretudo para o público em geral, onde eu me incluo, que não vai conhecendo assim todas estas terminologias. Portanto, resolveram então criar um festival dando palco a estes instrumentos, não é? Sobretudo poder divulgá-los, e aqui com vários públicos, não só os estudantes, os profissionais destes instrumentos, mas também aproximar o público em geral. E também os grandes apreciadores da arte que eu tive a oportunidade de ler. A primeira edição parece-me que correu muito bem, não é? Pode-me fazer um balanço positivo.
A primeira edição correu lindamente, foi permitida para, também pela adição do apoio da Direção-Geral das Artes ao Festival Arcada, enquanto as jornadas de violino contavam apenas com o apoio financeiro do município de Braga. Agora temos estes dois apoios. Aconteceu já no Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa, apesar de algumas atividades serem sempre noutros espaços, e na altura contou já com a exposição de instrumentos e arcos antigos, que é uma constante, aconteceu nas duas edições das jornadas de violino e continua para, pelo Festival Arcada, agora aberto, como eu disse, aos três instrumentos da família, também aos arcos. E que funciona como um elemento transversal a todas as edições, e a partir da exposição também ramificamos a atividade para outras ações. Como é o caso do recital que nós associamos sempre à própria exposição. Na primeira edição do Festival Arcada tivemos um recital para violino e guitarra, em que os vários violinos expostos foram sendo tocados ao longo do recital, principalmente porque a exposição de instrumentos antigos é direcionada principalmente para os alunos de música e para os músicos profissionais que queiram experimentar os instrumentos. Mas o público geral chega à exposição de violinos e não tem uma distinção concreta a fazer entre uns instrumentos e outros. No máximo podia comparar os vernizes. E é verdade que existem instrumentos com decorações muito particulares e que podem ser muito engraçados de observar, mas a exposição ficaria incompleta se o público não pudesse ouvir os instrumentos a serem tocados. E então por isso é que nós temos o recital associado à exposição.
Muito bem.
No ano passado consistiu num recital para violino e guitarra.
Muito bem.
Tivemos dois professores do Ensino Superior de Música em Portugal, no caso o professor Elliot Lawson, do Departamento de Música da Universidade do Minho, com o professor Artur Caldeira, professor de guitarra da ESMAI, da Escola Superior de Música do Porto, que apresentaram um repertório composto por instrumentistas que tocavam os dois instrumentos, ou seja, guitarristas que também tocavam violino e violinistas que também tocavam guitarra. O mais famoso desses foi Paganini, e que então compuseram duos para esses dois instrumentos, e também uma parte do repertório da autoria do próprio professor Artur Caldeira.
Muito bem.
Isto permitiu dar a conhecer os instrumentos que estavam expostos na edição do ano passado. Para dar a conhecer os instrumentos da edição deste ano, teremos um recital a dois violinos, apesar da exposição também incluir violas de arco e violoncelos. Desta vez temos um recital a dois violinos, em que inclusivamente poderemos ouvir dois violinos da exposição confrontados um com o outro, isto é, tocados ao mesmo tempo.
Muito bem, portanto toda uma exposição interativa e diferente, tenho aqui esse diferenciamento. Mas falando aqui do grande público e dos inúmeros concertos que prepararam, um dos grandes momentos já aconteceu no dia 29, eu sei que é um dos pontos altos do festival, que é este grande concerto que prepararam, decorreu na Universidade do Minho, no Salão Nobre. Um grande momento, como é que decorreu? Faço esta questão ao Miguel.
Primeiro de tudo, bom dia.
Bom dia.
Obrigado pelo convite também, por estarmos aqui. Foi de facto um grande momento. O violinista Svetlin Rousseff, que se juntou a nós, um violinista búlgaro de uma qualidade imensurável, proporcionou-nos um momento fantástico, obras muito virtuosas. Eu consegui testemunhar de um nível performativo que normalmente não é muito comum termos a oportunidade de ouvir em Braga e em Portugal até em geral, e que felizmente tivemos muito boa adesão no Salão Medieval, da reitoria da Universidade do Minho, e que acho que foi uma abertura ao nível do entusiasmo que nós, tanto dentro da Sinfonieta como de todos os nossos parceiros e todo o nosso público, temos sentido em relação ao festival. Porque, como o Paulo estava a referir antes, toda a atividade da Sinfonieta, e especialmente no Festival Arcada, centra-se muito de mostrar não só aquilo que nós fazemos, não é? Não só tocar, como também ensinar. Ensinar não no ponto de vista mais condescendente, não é? mas no sentido de dar a conhecer e aproximar as pessoas de todas as facetas do universo performativo, não é? Da música erudita. E neste caso, lá está, é um mundo que tem tanto de tão bonito, fora logo a performance, não é? Fora logo o poder ouvir grandes concertos, é podermos conhecer tudo à volta, é podermos conhecer a arte que é construir os instrumentos, não é? E também logo associado, logo no dia do concerto de abertura, também estava a decorrer o Encontro Internacional de Mestres Luthiers e Hastiers, também uma atividade muito inédita cá em Portugal, ou seja, em que nós convidamos vários construtores de instrumentos para se juntarem, reunirem-se todos, partilharem e fazerem uma exposição também dos seus instrumentos, num polo em que não só eles podem trocar impressões uns com os outros, partilhar técnicas e instrumentos que possam usar na sua construção, como também todos os curiosos, não é? Chegarem e aprenderem um bocadinho sobre como é o processo de construção, por exemplo, alunos ou instrumentistas já profissionais que estejam com interesse de adquirir um novo instrumento, poderem contactar não com um, mas com vários construtores, porque também é uma das diferenças que temos no mundo da música erudita, é que, embora haja num nível inicial, podemos adquirir instrumentos que se compram em lojas, né, que são feitos em fábricas, a verdade é que o coração mesmo dos melhores instrumentos são peças de mestres artesãos, né, que eles dedicam a sua vida.
É uma arte.
É uma arte também, é uma arte tão válida como o próprio tocar nos instrumentos.
Exatamente.
É a arte de construí-los. E que é muito fascinante quando vemos de perto. E lá está esse carinho, essa dedicação que é colocado no momento da construção. É algo que é por isso que os melhores instrumentos que nós queremos adquirir vêm sempre de alguém.
E foi uma oportunidade única, porque estes mestres, é um encontro internacional, é uma oportunidade única de os encontrar cá em Braga. Portanto, foi
exatamente
um evento incrível.
Tivemos também até austríacos, tivemos também
um brasileiro, um belga, se a memória não me falha.
Exatamente.
E também a possibilidade de os luthiers portugueses, como o Miguel disse, contactarem uns com os outros e contactarem com mestres estrangeiros.
Muito bem, foi realmente, estão de parabéns, é uma iniciativa mesmo incrível. Percorrendo aqui estes momentos de espetáculos e dos vários concertos e recitais, o que é que ainda pode ser visto ao longo do festival? Falando aqui destes momentos mais para o público em geral, até porque estamos no dia 5, o festival ainda tem muito para acontecer.
Tem sim.
Falando aqui nesta,
ainda
para os apreciadores
meio
da arte, ainda vai a meio. Que momentos é que destacaria imperdíveis?
Ok, então, já hoje temos o primeiro de dois recitais de conferência, que também são uma atividade muito, muito particular que nós quisemos desenvolver no Festival Arcada, que era também para dar um bocado de criar um espaço para que músicos investigadores pudessem apresentar não só a sua investigação, como um programa de recital associado a essa investigação, sendo que ainda é um campo que estamos a iniciar a exploração. Nós até decidimos nestas primeiras edições abrir um bocadinho mais o leque e até convidar instrumentos fora da família das cordas friccionadas. Neste caso, hoje, já às 7 horas no Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa, temos um recital do saxofonista Jorge Sousa, que vai também intercalar, vai fazer, apresentar um programa que intercala a música para saxofone com a música multimédia. Tem esse fator muito interessante. E depois no próximo dia 11 temos o pianista José de Vincenti, que vai apresentar um recital de piano, também a explorar a música de pianistas, ou seja, a explorar a criação para o piano virtuoso no século XIX, e acima de tudo o programa está centrado no compositor Luigi Gaetano Gulli. Pronto, também serão certamente dois momentos muito interessantes, para não só aqueles que são curiosos por ouvir a música, como também conhecer sobre o processo da construção da mesma, e a história dos compositores em si, quando eles estavam inseridos no seu meio. Para além dos recitais de conferência, temos também na próxima sexta-feira, dia 10, às 9 da noite, também no Museu de Arqueologia de Dom Diogo de Sousa, o recital do professor Nathan Brauda, o violista, que está neste momento, vai agora iniciar nesta próxima semana a masterclass, que irá lecionar de viola d'arco. Ele irá tocar num recital com a pianista Isolda Crespo Rubio. Depois também temos no dia 12 o concerto de encerramento, dia 12 de domingo, desta vez às 5 da tarde no Museu dos Biscainhos. O concerto do Ensemble Boncord, que é um ensemble de música antiga. Neste caso será um recital cuja protagonista será a violoncelista Diana Vinagre, uma violoncelista do violoncelo barroco bracarense, muito destacada no meio da música antiga em Portugal, acompanhada pelo maestro Miguel Jaloto.
É um grande momento para encerrar o vosso festival.
Sim, com grandes mestres.
Grandes
como
mestres.
Tudo.
Para os interessados, as pessoas que hoje nos possam ouvir e que estejam a ficar curiosos, de que forma é que podem aceder aos vossos concertos, adquirir os bilhetes, de que forma é que poderão fazê-lo?
Ora, a divulgação está toda nas nossas páginas das redes sociais, Sinfonieta de Braga, tanto no Facebook como no Instagram, e também na página Braga Cultura, que faz a divulgação da maior parte dos eventos aqui no Concelho de Braga. Em ambas as páginas, as pessoas podem encontrar o link para a bilheteira online, que é feita na plataforma Eventbrite, ou convidamos também a que se registem na plataforma Eventbrite como seguidores da Sinfonieta de Braga, e aí terão acesso à divulgação de todas as nossas iniciativas, que vão bem para além do Festival Arcada, sim, sim, e que continuam, por exemplo, já nas duas semanas que sucedem imediatamente o festival, temos mais duas residências artísticas com apresentações do programa Falando de Música, e também a bilheteira para esses espetáculos está na plataforma Eventbrite, pelo que convidamos também os ouvintes a subscrever a Sinfonieta de Braga no Eventbrite e ficar com acesso a todos os nossos concertos.
A vossa agenda, que vamos já ter a oportunidade de falar um bocadinho mais à frente, porque os vossos projetos são inúmeros, são imensos, e que vale mesmo a pena também seguir de perto. Mas regressando aqui ao festival e esta componente mais direcionada para os jovens estudantes, para os profissionais, é também são inúmeras as propostas que têm de aprendizagem. Quer-nos falar também um bocadinho dos vários momentos que tenha, de todas as masterclasses que os estudantes poderão fazer?
Claro que sim.
E de que forma é que os estudantes se podem inscrever também?
Neste momento as inscrições
já estão
encerradas, porque até porque as masterclasses já estão a decorrer.
Claro.
Esta semana que terminou, tivemos a masterclass de violino nível superior, com o violinista Svetlin Rousseff, que esteve no nosso concerto de abertura, e também o violoncelista Floris
Menders,
exatamente, não queria enganar-me no nome. E essas já de nível superior, portanto de violino e violoncelo, e nesta próxima semana então estará a decorrer a masterclass de viola d'arco, com o professor Nathan Brauda, e também a masterclass de violino nível intermédio com a professora Visha Midema. E neste caso nós quisemos oferecer também para os dois níveis, não é? os níveis dos alunos já em ensino superior, não é? Alunos que neste momento já são até profissionais eles próprios, mas quando os mestres são os que nós temos cá, e é uma coisa que nos prezamos muito, é de nós trazermos de facto os mestres, aqueles que têm sempre algo a acrescentar, esteja em que nível que nós estejamos, é sempre algo que é bom, não só para os alunos, como também para os próprios professores de música, e felizmente também temos isso, também temos a modalidade de ouvintes das masterclasses, porque a masterclass geralmente funciona nesta modalidade, são aulas abertas, os alunos estão a ter as aulas, e todos os outros alunos, e também pessoas que se inscrevem como ouvintes, podem ir assistir às aulas e também apreciar esta arte, porque também é uma das artes. Acho que entra mais uma vez num destes campos que o Festival Arcada explora muito, não é? A prática musical está associada a muitas artes diferentes que se coordenam umas com as outras, e neste caso o ensino também é algo muito particular, e cada um dos professores, as aulas de instrumento têm a particular de serem aulas individuais, portanto são sempre muito direcionadas para as particularidades de cada aluno e também pelo estilo pessoal de cada professor, e aprende-se muito simplesmente a assistir, porque eu também sou professor de violino, por exemplo, é? E assistir a uma aula dada por mestres como o violinista Svetlana Rousseff ou com a violinista Visha Midema, será de facto algo que me acrescenta imenso e que poderei aplicar também na minha prática profissional. Pelo aquilo que temos tido a nível da adesão, tanto de alunos como professores que têm vindo assistir, estão muito entusiasmados, porque realmente não é algo que é muito comum terem esta oportunidade de receberem Braga, inclusive ligado às masterclasses e a todo o festival, está uma formação acreditada de professores de música que têm a oportunidade de fazer uma formação que inclui todas estas atividades diferentes, tanto assistir aos recitais, como assistir às masterclasses, como também ter seminários de pedagogia no âmbito do festival, no fundo para também terminar este círculo de formação, porque assim temos atividades direcionadas tanto para estudantes, como para profissionais, como para professores.
Como para estudantes que já estão num nível mais avançado, mas também naqueles mais pequeninos. Também.
Exatamente, claro. As masterclasses de nível intermédio também vem mesmo bem. Mais direcionado para isso, para aqueles que ainda estão mais jovens, porque é realmente nessa fase que nós estamos a tentar criar aquela motivação, aquele contacto com
E estes instrumentos ainda continuam a captar as atenções dos mais novos? Ainda há muitos jovens estudantes destes instrumentos?
Sim, cada vez mais. Sim, aliás, cada vez mais. Felizmente, tanto em Braga como também ao longo pelo país fora, vê-se cada vez mais há uma valorização do ensino da música e das valências que se recebe ao aprender um instrumento musical. Porque mesmo que seja para a frente, como a pessoa queira eventualmente um dia ser profissional, ou para adquirir competências pessoais, a prática de um instrumento traz muitas, muitas mais-valias do ponto de vista até de desenvolvimento, e cada vez mais as escolas reconhecem isso e começam a integrar nos seus planos de atividades um curso de música, e lá está, e geralmente como é uma aprendizagem mais a título individual, muitas vezes, depende muito do interesse que é criado nos estudantes, e este contacto geralmente com um nível mais alto daquilo que é possível fazer, esta abertura de horizontes, geralmente tem sempre um papel muito, muito fundamental no futuro do meio. Eu lembro na minha própria formação, os momentos em que tive a oportunidade de contactar com grandes músicos foram aqueles que me fizeram questionar: eu se calhar também consigo fazer isto, se calhar eu também consigo chegar àqueles patamares. E é mais uma vez isso que nós queremos, dar a oportunidade aos alunos de terem esse contacto, seja em grandes concertos, seja com grandes professores, seja com grandes instrumentos. No fundo é um dos grandes objetivos.
Exatamente. E esta segunda edição cresceu em número de atividades, em número de propostas. É um projeto que acredito que queiram continuar a desenvolver, o Festival Arcada.
Sem dúvida, sem dúvida.
No grande plano que têm de atividades anual, não é? Porque a Sinfonieta de Braga desenvolve aqui um conjunto de iniciativas, algumas já muito reconhecidas em Braga e não só. Portanto, esta é mais uma das inúmeras.
E a terceira edição do Festival Arcada já está em preparação, já está praticamente pronta.
Muito bem.
para ser executada em 2024.
Mas nada disto se consegue, ou seja, vocês são uma associação, convém deixar sempre aqui em cima da mesa. Todos vocês são músicos, têm as vossas vidas profissionais, mas depois têm este projeto que é a Associação Sinfonieta, que desenvolve um conjunto de iniciativas que necessita de apoio. Portanto, este festival contou também com um importante apoio de algumas, portanto, alguns órgãos, de alguns organismos. Sem este apoio era impossível trazer estes nomes a Braga, não é?
Sim, ao nível do apoio financeiro, como mencionei, temos dois apoios principais, o do Município de Braga e da Direção-Geral das Artes, ambos incluídos nos nossos protocolos de cooperação, neste caso com o Município de Braga para a dinamização cultural ao longo de todo o ano no Concelho, e com a Direção-Geral das Artes o apoio sustentado também à nossa atividade para o biênio 2023-2024. Também é uma das razões pelas quais a terceira edição do Festival Arcada já está
possível,
garantida.
Claro que sim.
Depois, contamos também com outros parceiros que nos apoiam ao nível das infraestruturas ou dos equipamentos que nós necessitemos. Aí, sem dúvida, que o apoio incontornável vem da Direção Regional de Cultura do Norte, porque nos permite, em primeiro lugar, ter o Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa como o núcleo deste festival, por onde um pouco de todas as atividades passam, incluindo a maior parte dos concertos. Também o Museu dos Biscainhos, tutelado pela mesma entidade, nos acolhe para algumas atividades, em menor número sem dúvida, mas ainda assim há algumas atividades, e o caso especial, o exemplo especial disso é o concerto de encerramento, porque será a primeira abertura do Festival Arcada ainda um outro universo das cordas friccionadas, que é o universo da música antiga. E então, depois de já termos o violoncelo presente no Festival Arcada, agora vamos ter o violoncelo barroco, que é o mesmo instrumento, mas numa interpretação especializada para aquele tipo de repertório. E, ora bem, se queremos pôr em evidência a abordagem ao violoncelo na época barroca, e se temos uma uma das artistas portuguesas mais destacadas a nível internacional na área da música antiga, que é precisamente a violoncelista Diana Vinagre, o cenário perfeito para apresentar isso é um espaço, um ex-libris do património barroco da cidade de Braga, que é o Museu dos Biscainhos.
Sem dúvida, sim.
Portanto, ela vai se apresentar precisamente no Salão Nobre do Museu dos Biscainhos. Para além disso, temos também o apoio das escolas, que foram desafiadas desde o princípio da nossa ambição de criar este festival. Lançamos o desafio às três escolas que mencionamos, e também temos que agradecer o apoio do Conselho Cultural da Universidade do Minho ao ceder-nos o Salão Medieval para o concerto de abertura. Neste caso, foi um concerto que aconteceu ali não só pela versatilidade da dimensão do espaço, sim, como também pela acústica que favorece um concerto com aquelas dimensões. Estão a esquecer de alguém, Miguel?
Sim, lá está o museu também. Temos o Museu Nogueira da Silva também. A revista da ACAP, que também nos ajudou. Também
e esta!
Exatamente, esta Portugal. A Casa do Professor. O Museu do Traje, de Gonçalo Sampaio também, que é no qual esteve agora a decorrer a Masterclass de violino. E também, claro, a Rume, também a Antena 2, também tivemos lá uma entrevista.
Todas estas peças são importantes, não é? Para o desenvolvimento deste projeto.
E cada vez mais, nós no futuro também agora estamos a começar a apelar cada vez mais para apoios privados, mesmo de patrocínios,
mecenato,
claro que será uma peça fundamental para continuar a crescer, agora que a Sinfonieta também já tem uma dimensão maior, uma projeção cada vez maior. Estamos com muita vontade, nos podemos associar também a empresas que se revejam na nossa missão e, que, e na nossa atividade.
Na vossa missão, e falando aqui da missão da, da Sinfonieta, que é levar esta cultura da música erudita a um público, criar novos públicos, a um público mais abrangente. E vocês estão de parabéns porque têm conseguido, eu acho eu, por, até como espectadora que vou acompanhar um bocadinho o vosso trabalho, tenham desenvolvido um conjunto de iniciativas únicas aqui na região. Eu estou a falar, por exemplo, do Festival Informal de Ópera, que é também da vossa responsabilidade, ainda do Falando de Música, que há bocado o Paulo também já referiu, ainda integram aqui um outro projeto, que é o Projeto Noronha, entre muitos outros. Portanto, como é que se consegue, são também já 17 anos de atividade, embora... Com este novo perfil, algo mais recente. Mas tudo isto é fruto de muito trabalho e de muita vontade. Estamos perante jovens músicos. Eu acredito que os outros colegas sejam também da mesma idade de vocês os dois, não é?
Sim, nós inicialmente até éramos todos colegas.
Colegas, estudantes.
Geralmente este tipo de iniciativa surge muito assim, não é? De tentar dar resposta a algo que sentimos que faz falta no meio. Acho que também é isso que é ser jovem, não é? É notar que, ok, há aqui qualquer coisa que faz falta. Neste momento vê-se muito, não só na música, como também noutras áreas, a necessidade de emigrar para procurar as oportunidades. Mas por que não pegarmos naquilo que nós também já aprendemos e muitos de nós, se não praticamente todos, também chegamos a estudar lá fora, também na Bélgica. Eu e o Paulo chegamos até a viver juntos durante um bocado na Bélgica.
É verdade.
E lá está, e trazer aquilo que nós conseguimos aprender lá fora e tentar construir algo que aproxime cada vez mais Braga do melhor que se encontra, não é? Porque
exatamente,
as pessoas, antes de conseguirem receber as coisas de uma forma normalizada, não é? Isso tem que se tornar o novo normal.
Daí nós... um grande percurso a fazer-se ainda, não é?
Sim, sim, porque as pessoas cada vez mais contactam com as coisas, inicialmente se calhar não compreendem tanto, não conhecem tanto, é normal, e se as atividades tiverem essa consciência, não é? Que as pessoas estão a contactar com algo que geralmente não tinham tanto contacto, vamos tentar tornar o mais acessível possível, não no sentido, lá está, de recorrer à música que toda a gente ou já ouve na rádio em qualquer circunstância, ou tem algum CD que já... Não, mesmo a música pode ser muitas vezes desafiante, mas, por exemplo, no Falando de Música, nós temos o formato de concertos comentados, em que geralmente convidamos sempre alguma personalidade para comentar as obras e enquadrá-las para se perceber como é que elas são construídas, em que contexto é que foram, porque geralmente nós acolhemos bem aquilo que conhecemos e compreendemos. E é isso, nós queremos que as pessoas em Braga estejam cada vez mais próximas deste mundo e que nós acreditamos com muita confiança de que quanto mais próximas estão, quanto mais contactam, mais vão querer continuar a contactar. E acho que é assim que se cria novos públicos, que se cria a confiança, saberem que quando assistem a concertos da Sinfonieta de Braga, que vão assistir a eventos de qualidade máxima, porque também nos prezamos muito por isso, mesmo na nossa própria formação, de aprendermos cada vez mais, não é? Mesmo esse gosto profissional de cada vez fazermos mais e cada vez fazermos melhor. E no fundo é um dos retornos que nós temos. Dá muito trabalho organizar estas propostas e agora que nós temos o apoio da Direção-Geral das Artes, conseguimos ter uma, mesmo para nós, a parte que fazemos da organização já nos compensar do ponto de vista financeiro, que anteriormente era algo feito, como se diz, por amor à camisola, não é? Que nós organizávamos as atividades, tocávamos nelas e geralmente o que nós recebíamos era quando estávamos a tocar. Agora, felizmente, cada vez mais a estrutura tem um bocadinho mais de envergadura e pretendemos continuar a crescer para que um dia, cada vez mais, já é agora, mas cada vez mais, a Sinfonieta de Braga seja um nome incontornável quando se pensa na música erudita aqui.
Eu acho que sim, eu acho que é, sem dúvida. E regressando aqui ao Paulo e falando já nas próximas atividades, porque já há pouco fez referência a duas delas. Queres-nos falar ainda este ano onde é que vos podemos encontrar?
Ainda
quais são
este
as atividades?
Ano.
Sim.
No futuro imediato, isto ainda dentro da temporada de 2023, depois do Festival Arcada, temos duas grandes atividades. O Falando de Música, que é transversal a todo o ano, mas que tem agora no mês de novembro as duas últimas residências. E depois, em dezembro, prolongado já para janeiro de 2024 a viagem de inverno. O Falando de Música, como o Miguel disse, é um projeto de mediação que culmina sempre em concertos comentados. Estes concertos comentados procuram ser um diálogo entre o público e os próprios artistas. Tivemos inclusivamente em outubro um concerto comentado em que o próprio solista, neste caso o pianista Paulo Oliveira, o próprio solista comentava o concerto e interagia com o público. Nas residências de novembro teremos um primeiro programa com coro, uma coprodução com a Escola de Música de Esposende, em que a Sinfonieta vai estrear uma obra do compositor Telmo Marques, para, precisamente para orquestra de câmara e coro infantil, que vai ser interpretado pela Sinfonieta, pelo coro dos pequenos cantores de Esposende e pelo maestro Paulo Vassal Lourenço. O maestro Paulo Lourenço é um dos maestros convidados do programa Falando de Música, neste caso o quarto dos maestros convidados deste ano. Já tivemos ao longo deste ano Pedro Meireles, Jean-Marc Porfin e Alberto Roque, e será ele próprio a interagir com o público e a ir comentando o concerto. Também porque na primeira parte do espetáculo teremos uma obra de Eurico Rapatoso, e ninguém tão bem como o maestro Paulo Lourenço conhece a música de Eurico Rapatoso, que é um dos compositores mais destacados da atualidade em Portugal.
Muito bem.
Na semana seguinte temos o nosso último Falando de Música do ano, já é da sexta edição desta atividade, que tem como estrela o trombonista João Martinho, natural das Taipas, nosso colega no Conservatório de Braga e atualmente um dos trombonistas mais destacados, um dos trombonistas portugueses mais destacados a nível mundial. Ele atualmente é solista principal na Filarmónica de Hamburgo e vem esta semana, vem nessa última semana de novembro, vem a Braga e a Valpaços para se apresentar no projeto Falando de Música. Isto também exemplifica duas vertentes prioritárias do que é o Falando de Música. Por um lado, a criação de música nova e de música contemporânea, pela estreia de uma obra de Telmo Marques e pela execução também de uma obra de Eurico Rapatoso do final do século XX, portanto uma obra dos anos 90, que já é uma continuidade com vários dos programas anteriores, em que foi sempre sendo executado o repertório do século XX e até mesmo do princípio do século XXI, como aconteceu com obras do Paulo Jorge Ferreira e do Sérgio Azevedo. Por outro lado, também o trazer cá e principalmente levar à periferia de Braga o melhor que nós temos para mostrar. Nós quase guardamos os nossos melhores solistas para apresentar, neste caso, por exemplo, vai ser no Auditório Paroquial de Fradelos. Fradelos, Conselho de Braga. Não confundir com Fradelos, Conselho de Barcelos.
É um belíssimo auditório que tem também.
Sim.
Pela Junta de Freguesia.
Junto à Igreja Paroquial de Fradelos, no salão, no auditório da paróquia. Então, vamos levar lá o João Martinho.
Muito bem.
Tal como no passado, já levamos a outras freguesias. No passado mais recente, o Paulo Oliveira, pianista, Raquel Mendes, soprano. Anteriormente, também cantores como o Leonel Pinheiro, o Fernando Guimarães.
E como é que tem sido? Como é que o público...
Sim, Ana Ferraz, de flauta.
O público tem aderido, aquele público mais destas freguesias mais rurais, mais distantes dos centros. Como é que tem sido esta recepção?
Temos tido experiências muito boas. No passado recente, uma das melhores recordações que eu guardo é de Priscos, onde estivemos em março deste ano, e onde a Junta de Freguesia não só convidou a comunidade a estar presente no concerto, como nos pediu um momento de interação e de conversa e de convívio depois do concerto, em que os músicos pudessem estar no mesmo local que foi na residência paroquial do... agora chamada Casa do Abade de Priscos, em que os músicos estavam lá disponíveis numa noite fria para contactar para poderem conversar, para serem abordados pelo público. E que penso que teve um resultado que foi muito caloroso para as duas partes. No passado já tínhamos tido experiências deste género, principalmente antes da pandemia. Naturalmente a pandemia veio dificultar um tanto ou quanto as coisas. Em 2020 fomos obrigados a fazer a terceira edição do Falando de Música em formato de streaming, que quem estiver curioso ainda pode ouvir no canal do YouTube da Sinfonieta. Esse concerto ainda está lá. Desde 2021 resolvemos diversificar a oferta, e também em 2021 e 2022 tivemos uma experiência muito boa de convergência de públicos, porque durante esses dois anos fizemos o programa Falando de Música em parceria com quase uma parceria que não era mais do que vizinhança, mas que deixava todos a ganhar. Que era com a Companhia Erva Daninha, que é a companhia de circo residente no Teatro Municipal do Porto, e que apresentava o seu espetáculo sempre imediatamente antes ou imediatamente depois do nosso concerto, no exterior do espaço onde nós estivéssemos. Portanto, nós apresentávamos no interior e eles no exterior, de determinado auditório, de determinada igreja, sempre das freguesias da periferia, e isso também nos deu bastante a ganhar a ambas as partes, porque algum público ia propositadamente para o concerto e ficava fã do circo, e vice-versa.
Que giro, isso é interessante. Sim. E este propósito que a Sinfonieta tem com todas estas iniciativas de criar novos públicos, sentem de facto que tem valido a pena todos estes projetos? Sentem que há uma evolução em Braga?
Sim, nós, eu acho que posso falar pelos colegas, nós entendemos desenvolvimento de públicos como a democratização. A nossa tarefa é colocar a música ao mais alto nível, como o Miguel já disse, colocar essa música ao alcance de qualquer um. E depois confiamos que a arte fará o seu próprio trabalho e que o próprio público não vai resistir à arte do nível que nós acreditamos que vale a pena fazer.
Muito bem, é esse o caminho, sim.
É, e acima de tudo também esta parte da cultura como uma vivência contextual também, porque hoje em dia nós também conseguimos ver muitos concertos, não é, no YouTube, conseguimos ouvir muita da música, principalmente a música que já foi escrita. Nós também temos música, embora também estreemos música, há muito aquela propósito, porque é que vou ouvir aquela música que há tantos outros músicos que podemos ouvir no Spotify ou assim, o porquê da música ao vivo, e acima de tudo porquê ouvir estes músicos, porque acima de tudo também a experiência cultural é uma coisa que vem muito do contextualizar quem é que nós somos neste momento na história. E neste momento na história, né, mesmo aqui na, já na zona de Braga, nós temos tantos artistas de uma qualidade incomparável, que estão lá fora, que estão pela Europa fora, pelo mundo fora, com um reconhecimento fabuloso, e que por vezes cá não têm muitas oportunidades de se apresentar. Ainda há pouco tempo, né, o Sérgio Pires, que tocou connosco, ele é natural de Vieira do Minho e desenvolve a sua atividade na Suíça e também em Londres. É o primeiro clarinetista da Orquestra Sinfónica de Londres, também é clarinetista em Zurique, ou seja, um dos maiores clarinetistas do mundo, e quase nunca temos a oportunidade de ouvir cá.
Vão proporcionando.
Exatamente, é que trazemos estas pessoas porque é muito importante, acho que para uma população, poder testemunhar quem é que são os membros que, né, inseridos no seu meio, que têm esta arte, e poder ouvi-los, poder conhecê-los, dizer, eu ouvi estas pessoas que são da minha época e que são da minha terra, eu tive a oportunidade de ouvi-los e eles são fantásticos. Eu acho que isso também é uma partilha muito, muito importante, e é algo que também nos orgulha muito, especialmente também no Falando de Música, que é quando nós convidamos mais estes solistas nacionais, para que as pessoas cada vez mais tenham consciência.
Muito bem. Nós estamos mesmo a finalizar, realmente uma hora na companhia destes meus dois convidados de hoje passa a correr, é sempre um prazer falar convosco. Mas para finalizar, relembrar então, para o nosso público, quem vos quiser acompanhar, ficar a par da agenda, pedir ao Paulo para nos recordar então de que forma poderão fazê-lo.
Páginas Sinfonieta de Braga nas redes sociais, principalmente Facebook, Instagram, mas recomendo também que sigam a nossa página do YouTube, o nosso canal do YouTube, não para saber o que vai acontecer, mas para poder espreitar aquilo que nós já fizemos e
muito
o nosso
bem.
Portfólio.
Muito bem.
E também a página Braga Cultura nas redes sociais também, que inclui sempre as nossas atividades.
Muito bem, eu agradeço a vossa participação, desejamos que o restante festival Arcada decorra dentro das vossas expectativas e um até breve. Está bem, muito obrigada pela companhia, até breve.
Obrigada.
E assim concluímos a primeira parte do nosso programa. Nós voltamos dentro de momentos com mais motivos de interesse. Volte connosco, até já.
A nossa terra.